Capítulo 20. A decepção com a polícia. O delegado de Água Branca era uma pessoa de ótima índole. Tinha menos de 30 anos. Era do estado de Sergipe e havia passado no mesmo concurso que eu passara. Tinha um caráter excepcional. Tempos depois, ele me confessou que todas as vezes que ia até a Direção-Geral da Polícia Civil, mais especificamente no Departamento de Polícia do Interior, era questionado sobre o meu comportamento. Perguntavam-lhe se eu já estava dando trabalho e diziam-lhe que eu era muito problemático. Ele respondia que eu estava superando todas as expectativas e que era um ótimo policial. Anos depois, esse delegado e ser humano excepcional viria a falecer em um acidente automobilístico nas proximidades da cidade de Delmiro Gouveia. Agradeço pela paciência que aquele homem teve comigo, pois eu estava tão revoltado com o que estavam fazendo comigo que já não tinha a mínima vontade de cumprir minhas obrigações como policial. Nessas andanças pelo sertão, descobri vários outros policiais que, como eu, haviam ofendido os deuses da segurança pública do estado de Alagoas e estavam cumprindo a sua pena. Um deles, por coincidência do destino, estava trabalhando na cidade de São Miguel dos Campos. Como vocês lembram, era a cidade que tentei trabalhar na tentativa de escapar da minha transferência. Mais coincidência ainda é que ele trabalhara justamente na equipe que eu seria plantonista. Para minha sorte e azar dele, aconteceu um fato que o levaria a ser punido com a transferência para uma cidade próxima à qual eu trabalhava. Ele estava de plantão na cidade e, na época de São João, havia uma grande festa na cidade que durava mais de 20 dias. Eram shows para todos os gostos. Ele me contou que, nesse plantão, ele estava apenas com mais um policial, que era o chefe de equipe, só que o mesmo havia saído para namorar e o deixara só na delegacia. A polícia militar trouxe para a delegacia alguns jovens totalmente embriagados, entre os quais estava um filho de um empresário conhecido na cidade, com um filho e o segurança de um senador da República. Esses últimos haviam sido presos por estarem portando uma arma sem o devido porte. A arma estava de posse do filho do senador. Logo mesmo, estava preso por porte ilegal de arma, que pelo Estatuto do Desarmamento daria prisão em flagrante. Meu colega disse que os policiais militares entregaram os presos a ele e foram embora. Segundo seu relato, todos estavam muito exaltados, chamando palavras de baixo calão, chegando até a empurrá-lo. Apesar de ser uma noite de festa, ele me falou que não conseguia entrar em contato com o delegado plantonista e nem com o regional. Tentou então falar com o colega que estava de plantão com ele, mas também não obteve sucesso. Sem conseguir colocá-los na cela, devido à agressividade dos mesmos, e ao levar alguns empurrões, não teve outra escolha a não ser colocá-los para fora da delegacia e fechar as portas. De posse da arma e sem saber o que fazer, resolveu no dia seguinte entregar a arma na sede da Polícia Civil, mais precisamente ao diretor-geral. Antes disso, porém, resolveu consultar a arma, que para sua surpresa estava registrada em nome do senador. Ele passou todos os detalhes para o diretor, entregando a arma para o mesmo. Cometeu apenas o erro de não pedir um recibo. Ele disse então que tomaria todas as providências. Primeiro, porque o delegado não estava de plantão. Segundo, porque o colega o havia abandonado. E, por último, tomaria as providências a fim de instaurar um inquérito, que incluiria também as agressões sofridas pelo agente. Surpreendentemente, nada foi feito. Ele soube depois que a arma havia sido devolvida ao senador sem o devido procedimento e, para não dizer que nada fora feito, como punição, ele havia sido transferido para o Alto Sertão do estado de Alagoas. Era assim mais um policial revoltado e sem a menor vontade de trabalhar, justamente como eu e dezenas de outros casos que ouvi de outros colegas. Os reflexos da gestão dessas pessoas no comando da Polícia Civil foram sentidas durante o ano de 2007 e início de 2008, quando Maceió ganhou o posto de segunda cidade mais violenta do país. No ano de 2014, a cidade de Maceió foi considerada a quinta cidade mais violenta do mundo, considerando países que não estão em guerra civil. Assim, Não sobrava mais quase nada daquele policial destemido e disposto a fazer qualquer coisa pela justiça. Os meus comandantes estavam acabando de estraçalhar os farrapos que restavam com mentiras e difamações. Em palestras, diziam que iam expulsar todos os bandidos da polícia, inclusive os policiais novos que haviam se aliado a bandidos, como era o meu caso com a família Fidelis. Vários colegas me alertavam que tivesse cuidado, pois a qualquer custo queriam me expulsar da polícia, ou fazer coisa pior. Soube que nessa época tive meu telefone monitorado, sem autorização judicial, por vários meses. Percebi por várias vezes colegas da polícia me seguindo. Era um verdadeiro inferno. Literalmente eu vivia sob um telhado de vidro e tinha que ser o homem mais correto do mundo para não cair em desgraça. Como se não bastasse, com a minha transferência para o sertão, perdi o meu emprego que me dava uma renda duas vezes maior que o salário da polícia. A instituição que eu tinha orgulho de trabalhar havia transformado o prazer de servir as pessoas em um sentimento de revolta e indignação. Aquelas pessoas que queriam me expulsar da polícia haviam me dado todos os motivos para que, como tantos outros policiais, me transformar em um criminoso. Porém, meu caráter, minha dignidade e principalmente minha fé em Deus me faziam resistir e manter a minha integridade moral acima de tudo.